Hora Política, com a jornalista Elizabeth Tavares. O Página 1 ouve democraticamente todos os partidos políticos inscritos no Tribunal Constitucional.
Bem-vindos à Hora Política, iniciativa do jornal digital Página 1. Estamos a ouvir hoje o partido Nós Cidadãos. Temos connosco como convidado Joaquim Rocha Afonso. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado.
Obrigado, nós. Boa tarde.
Este convite, muito boa tarde. Joaquim Rocha Afonso, que é militar, investigador e, desde novembro de 2020, presidente do partido Nós Cidadãos. Disse tudo corretamente?
Disse. Eu não gosto muito da palavra partido, porque considero que nós somos um povo inteiro que quer devolver a cidadania aos cidadãos que estão cansados dos partidos. E uma coisa que está partida já não sem direito.
E, aliás, o Nós Cidadãos foi um bocadinho obrigado a ser partido, não é?
Sim, porque ninguém pode concorrer à Assembleia da República se não for através de um partido político. Aliás, qualquer cidadão independente pode ser eleito fora dos partidos, desde Presidente de Junta de Freguesia até Presidente da República, passando por Presidente de Câmara, mas não pode ser deputado.
Aliás, essa é uma das áreas, e se calhar podemos começar já por aqui, é uma das áreas que o Nós Cidadãos gostaria de mudar e tem no seu programa essa iniciativa.
Sim, foi a principal razão porque nós criámos o Nós Cidadãos, porque de facto é antidemocrático que os cidadãos que não queiram ter uma veia partidária não possam participar na política, nem sequer contribuir para as decisões dos destinos do país. E nós vemos, inclusivamente, entre os nossos jovens, que eles mais depressa preferem fazer voluntariado numa associação humanitária ou de apoio social, até eventualmente ligada a uma agremiação religiosa ou uma IPSS, do que envolverem-se em atividades políticas, porque quem vai para as juventudes partidárias fica logo do lado, como Jotinha, e a pessoa fica descredibilizada. É triste, mas infelizmente é a realidade. E já era assim quando eu andava no liceu.
Entende que essa mudança no sistema político em Portugal poderia ser fundamental para mudar outras coisas que são urgentes também mudarem no país?
Está tudo interligado. Está tudo interligado porque, como eu estava a dizer, quando eu andei no liceu, eu fui delegado de ano, portanto representante do meu ano no Conselho Pedagógico, por um método eletivo, e queriam também que fosse para a Associação dos Estudantes, e disse, está bem, pode ser. Mas depois vieram os meninos das Jotas todas, da JC, da JCP, da JS, todos, e olha, mas tens que escolher com qual de nós é que queres ir. Não, vocês estão enganados. Eu, Joaquim Afonso, não quero nenhuma cor, nem rosa, nem laranja, nem azul, nem vermelho. Eu sou independente. Ah, não, porque o Conselho Diretivo diz que tens que ir com uma cor de um dos partidos. E não fui. E, entretanto, depois, passado pouco tempo, entrei para a Armada, para a Escola Naval, e nunca mais me pude envolver em atividade política ativa.
Muito, se calhar, alguns portugueses e portugueses de mérito são afastados da política precisamente também por isso, não é? Por haver este fechar de porta a independentes.
É deliberado, sabe? É deliberado. Eu, na altura em que fui capitão de Porto em Caminha, fui a um debate sobre a revisão da lei eleitoral para se poder permitir círculos uninominais que houve em Viana do Castelo em 1997, se não me falha a memória, e era ministro dos Assuntos Parlamentares, imagine, António Costa, que andava a fazer umas sessões de esclarecimento do país sobre uma questão que está na nossa Constituição, que são os círculos uninominais, que é cada pessoa saber quem é o seu deputado. E eu já nessa altura, portanto há quase 30 anos, deixei toda a gente falar e, no final, perguntei porque é que não se fazia uma experiência piloto de democracia direta, em que as pessoas com um cartão, com banda magnética ou com um cartão bilhete de identidade, ainda não havia cartão cidadão, numa determinada povoação ligada a uma universidade de estudos sociais, fazia-se uma experiência piloto em que cada cidadão decidia diretamente, sem precisar de ser representado, os destinos dos assuntos que lhe dizem respeito. Portanto, isso podia, hipótese,
como
já na altura se podia fazer.
Não é? Como um
sim, exatamente.
Referendos a determinados temas.
Todas as questões importantes deviam ser referendadas o mais possível. Isso acontece em vários países, na Suíça, por exemplo, toda a gente sabe da atividade referendária da Suíça. Não se percebe porque é que esta gente dos partidos tem medo dos referendos. Um referendo é a coisa mais democrática que há.
Têm medo da democracia estes partidos?
Que têm, porque isto é uma democracia muito musculada e descaracterizada. E agora toda a gente está cheia de medo deste partido novo que está aí com bastante pujança, o Chega. Para mim o Chega não é mais perigoso do que o Bloco de Esquerda. São ambos, um da extrema-esquerda, outro da extrema-direita. Aliás, nós nunca tivemos sequer partidos de direita, em termos ideológicos. Foram todos ilegalizados pouco tempo depois do PREC, do processo revolucionário em curso. Mas não se importa, eu acho que sobre a história destes 48 anos, toda a gente sabe, toda a gente está triste, houve coisas muito boas, mas infelizmente também houve coisas menos boas. E eu acho que devemos falar o que é que nós podemos fazer para dar esperança aos portugueses de que Portugal é viável, é possível e pode ser uma coisa muito bonita.
Então vamos falar sobre isso e antes de irmos diretamente ao vosso programa, conte-nos um bocadinho o que é que o Nós Cidadãos é atualmente, ou seja, em termos de organização, em termos da sua participação nas eleições legislativas agora de 10 de março, têm listas, vão ter candidatos?
Ora bem, o Nós Cidadãos, a sua força maior é apoiar os movimentos independentes a nível autárquico. Ninguém em Portugal sabe, nós tivemos uma Câmara Municipal só do Nós Cidadãos entre 2017 e 2021, a Câmara de Oliveira de Frades, que infelizmente perdemos porque o nosso presidente não concorreu às freguesias todas, só concorreu a 4 das 8, e perdemos por 241 votos. Mas ganhámos outra Câmara, ainda mais importante, mas não apenas o Nós Cidadãos. Aí foi em coligação, embora o presidente da Câmara, sendo independente e o movimento... Eu estou a falar do Dr. José Manuel Silva, presidente da Câmara de Coimbra. Todos os eleitos como vereadores e deputados municipais do movimento Somos Coimbra entraram como identificados pelo Nós Cidadãos. Temos também uma vereadora em Évora e temos mais, se não me engano, 6 vereadores pelo país inteiro. Aliás, com a quantidade de vereadores do Chega que já se emitiram, neste momento devemos estar já à frente do Chega em termos de eleitos autárquicos. Temos deputados municipais em imensos sítios e, portanto, a nossa maior força é a nível autárquica. E lá está. Porquê é que nestas últimas nós crescemos tanto? Porque o PS e o PSD uniram-se para acabar com os grupos de cidadãos eleitores. Na altura, o Rui Rio e o António Costa, à socapa, fizeram uma lei para praticamente inviabilizar as candidaturas de cidadãos eleitores independentes.
Porque estavam a ver o crescimento e a vontade da população de votar.
E aí o Nós Cidadãos contactou com a Associação Nacional de Autarcas Independentes, inclusive com o Dr. Rui Moreira, que também é independente, da Câmara do Porto, e disponibilizámos-nos a abrir completamente o Nós Cidadãos à cidadania, que é essa a nossa vocação. Nós fomos fundados por movimentos, pessoas vindas de movimentos de cidadania independentes, e mantemos essa característica. Ou seja, não nos podem rotular nem de direita nem de esquerda. Aliás, esses termos estão completamente obsoletos. Isso é uma coisa que vem com 200 anos desde a Revolução Francesa e hoje em dia, quer se queira, quer não, aqui em Portugal não se decide nada, porque é tudo decidido em Bruxelas. Nós fazemos parte de uma comunidade que, na minha perspectiva, devia ser só económica, mas querem que seja também política. Isto em termos políticos, unificar muitos países com culturas diferentes demora séculos. Na Europa, a única altura em que se conseguiu fazer isso foi durante o Império Romano. E demorou séculos. Havia regiões que demoravam séculos a romanizar. Portanto, vai ser muito difícil, mas eu acredito que é possível, mas não pode ser à bruta. Não pode ser de cima para baixo. Tem que se divulgar as coisas boas da União Europeia junto das bases da população, através da cultura, do bem-estar social, económico, que isso tem acontecido, mas infelizmente está a ser esboroado por uma série de más práticas que assistimos em alguns países.
E na própria Comissão Europeia, que tem tido algumas investigações e suspeitas. Não é?
Sim.
Então, e relativamente às eleições legislativas, e voltando aqui para Portugal, podemos também, entretanto, depois ir à Europa de novo, qual é o vosso objetivo e o que é que estão a fazer? Qual é o vosso
posicionamento? Antes de falar do meu objetivo, deixe-me dizer-lhe que estou muito zangado, porque eu já sou meio velhote, sou preguiçoso, não gosto de trabalhar, e estava eu aqui descansadinho a pensar que só íamos ter legislativas outra vez daqui a 4 anos, porque estes senhores tinham uma maioria absoluta, bem ou mal, estavam legitimados pelo voto, Mas pronto, não são capazes de se portar bem, de ser gente decente, de trabalhar a bem do país e do bem comum das populações, e pronto, lá vamos nós outra vez ter que ir votar.
Portanto, bem contrariado.
Contrariado não é, porque senão não ia e demitia-me e iria outra pessoa para a presidência. Mas simplesmente não estávamos preparados, isto um pequeno partido não tem os meios nem recursos, tanto humanos como económicos, que têm os grandes partidos, não é? E não estávamos preparados, e depois andámos a ver se conseguíamos fazer uma coligação alargada com os pequeninos todos, mas infelizmente há muitos pequeninos que são ainda piores que os grandes. As pessoas têm os seus egos, as suas coisas, e não conseguimos. E depois houve outro pormenor, que foi o facto de se ter demorado a dissolver o Parlamento, e isso deu por causa do... Porque primeiro marcou-se o dia das eleições, e depois demorou-se imenso tempo a dissolver o Parlamento. Deu só 10 dias para fazer as listas, e não tivemos tempo para fazer listas no, nos círculos eleitorais todos, não vamos a todos.
Uhum. Quais são os círculos a que vão?
Portanto... Vamos em 5 círculos, que são Porto, Braga, Madeira, Europa e fora da Europa. Já nas últimas só tínhamos ido em 9 e agora ainda vamos a menos. Uhum. Vamos começar já a trabalhar para as autárquicas, para ver se conseguimos nas próximas legislativas já ir a mais círculos eleitorais. Porque infelizmente também observamos uma coisa, que os movimentos independentes e os cidadãos independentes que nos abordam e que nós apoiamos para as eleições autárquicas, quando chegam às legislativas... Isto é como ser do Sporting ou do Benfica, já não querem saber do Nós Cidadãos para nada, porque lá está, já vem o Nós Cidadãos com mais uma cor partidária, enquanto que a nível autárquico vem com uma cor de cidadania. E nós o que gostaríamos que passasse para a população civil em geral, e nomeadamente para os nossos eleitos autárquicos, é que a cidadania tem que entrar no Parlamento como cidadania, não é como uma cor política partidária. Infelizmente temos que ser um partido por imposição legal, mas gostaríamos de levar a cidadania para dentro do Parlamento para começar a virar as coisas por dentro.
Mas isso para já não é possível, e o que é que pode tornar que isso...
Possível é sempre. Repare que nós, aliás, apresentámos um enormíssimo protesto muito bem fundamentado juridicamente, mas lá está, o sistema funcionou e não conseguimos. Nós estivemos pertíssimo de eleger um deputado pelo círculo fora da Europa, logo na nossa fundação em 2015. Por causa do nosso candidato por Macau, ser uma pessoa muito forte e muito querida e acarinhada lá em Macau, doutor Pereira Coutinho, mas inutilizaram-nos uma série de boletins de voto, aquelas manigâncias que se fazem.
Na Secretaria?
Sim, na Secretaria.
Portanto, de forma burocrática se consegue,
sim,
travar isso?
E estava-lhe a dizer há bocadinho ainda em off que é completamente injusto, antidemocrático e indecente que, havendo mais de 1 milhão de eleitores registados no círculo da Europa, só elegem 2 deputados. Uhum. E no círculo de fora da Europa são cerca de 610 mil, também só elegem 2.
Ou seja, não há uma verdadeira representação,
não há.
Representatividade.
Setúbal, que tem muito menos eleitores do que o círculo da Europa, elege 19, por exemplo.
Uhum. Ainda para mais quando há mais portugueses também a emigrar e muitos jovens, era bom olhar para essa questão.
E há outra coisa, porque é que não se deixa as pessoas votar eletronicamente? Isto continua tudo a funcionar na base do papel, mesmo agora para entregar as listas e para estas coisas todas. Não pode ser nada por e-mail, tem que ser com papel, com carimbo, com presença, com procurações, com delegações. Eu, quando é para fazer coligações, vou diretamente com os outros líderes partidários ao Tribunal Constitucional e assinamos presencialmente, porque senão tem que ser com assinaturas reconhecidas. É um dispêndio de dinheiro... Para os grandes não faz grande diferença, mas para nós é importante, não é?
E aliás, também é algo que vocês têm, podemos olhar agora para as vossas propostas, o vosso programa, é essa questão também da burocracia,
sim,
e da forma como tudo funciona, não é? Que, para além da carga fiscal, esse é um aspecto também que trava muito o avanço da sociedade e da economia em Portugal.
E não só isto, quanto mais papel há, menos as coisas avançam. Eu posso lhe dizer, quando eu estive na NATO, na altura, em 93, se não me falha a memória, 94, aqui em Oeiras, eu fui ajudante de campo do comandante-chefe. E nós criámos, já nessa altura, um sistema informático. Foi o primeiro quartel-general da NATO em todo o mundo, sem papel. Isto em inglês diz-se um paperless headquarters. E isto foi há 30 anos. Portanto, não se percebe porque é que toda esta burocracia do Estado continua assente em papel. Fala-se muito das novas tecnologias, dos data centers, às vezes não pelas melhores razões, mas temos que desburocratizar, descentralizar as estruturas. Algumas têm que ser hierarquizadas e piramidais, nomeadamente aquela onde eu tive praticamente toda a vida. A estrutura militar tem que ter uma hierarquia definida, algumas empresas também, mas cada vez mais as estruturas que funcionam melhor funcionam em rede. Nós, por exemplo, agora voltando aos nossos cidadãos, a nível de estruturas nacionais, funcionamos em rede. Estatutariamente estão previstas, tal como a lei obriga, as distritais, as concelhias, essas coisas todas. Na prática, funcionamos com células independentes, que comunicam entre si, muitas vezes sem dar cavaco nem à presidência, nem à comissão política. Chega ao reporte das atividades, porque isto é verdadeira independência e democracia. E, por outro lado, quando nos querem eliminar uma célula, as outras do lado controlam e tomam conta do assunto.
Portanto,
já aconteceu.
É uma organização também flexível, ágil e mais numa lógica de comunidade, não é? Não tanto de
maneira. E muito ligada às populações locais. Porque é isso que é a cidadania. As pessoas têm que sentir a proximidade de quem os representa. E os nossos candidatos, por exemplo, o nosso cabeça de lista para o Círculo de Fora da Europa é um jovem com 31 anos, que nasceu na Venezuela, filho de imigrantes venezuelanos, com origem na Madeira, e conhece perfeitamente o mundo da imigração de fora da Europa. E é assim que deve ser. Os nossos candidatos do Porto, de Braga, e da Europa e da Madeira, são pessoas conhecidas a nível local e a nível regional. Não se pode, só porque é uma pessoa importante que... Eu, por exemplo, nas primeiras eleições fui cabeça de lista pelo meu distrito. Eu sou mirandês, estou de Miranda do Douro, e fui cabeça de lista por Bragança. E acho que é assim que deve ser. Devem ser pessoas conhecidas localmente e até sugeridas pelas estruturas informais que sejam, que nós temos. Mas, como digo, vamos preparar as autárquicas, que são daqui a 2 anos já, e daí nascer uma lista como deve ser para ir a todos os círculos a nível nacional nas próximas legislativas, que eu esperaria que fossem daqui a 4 anos, mas alguém já me disse que se calhar serão lá para novembro as próximas.
Ou seja, tem pouca fé de que as coisas corram tão bem nesse aspecto para o país.
Eu não sou analista político, mas nós aprendemos a fazer análise. Análise operacional, análise tática, análise estratégica e também análise política.
E como militar, estar preparado antecipadamente,
sim,
não é?
Sim, e antever todos os cenários possíveis. E, infelizmente, o cenário que me parece mais plausível não tem nada de estabilidade, como tínhamos agora com este cenário que ruiu por, como disse o Dr. Passos Coelho, por iniciativa à figura, que não se prevê que haja uma maioria de esquerda. Provavelmente o PS será o partido mais votado, mas na minha percepção da rua, ou me engano muito, ou o segundo partido mais votado não vai ser o PSD, vai ser o Chega. Porque muitos dos votos dos indecisos são pessoas que têm vergonha de dizer aos tipos das sondagens que vão votar no Chega. E aí temos uma situação problemática, porque havendo uma maioria de direita, o partido mais votado ser o PS, o Presidente convida o Pedro Nuno Santos, chega ao Parlamento, chumba, leva com uma moção de censura, não passa. A seguir tem que convidar o segundo partido mais votado. Quem é que ele vai convidar? E eu não sou daqueles que digo que é o papão do fascismo. Epá, é tão papão como o Bloco ou como o PCP. São iguais, são extremistas. Não, nunca deveriam ser convidados a formar governo. Mas temos alguns países, nomeadamente, por exemplo, a Itália, em que também entrou um partido que era supostamente de extrema-direita, rotulado pela tal Internacional Socialista, e que nem tem estado a fazer muito má figura. Agora, a Itália tem uma coisa, e isso é um dado importantíssimo, e que nós temos que fazer um esforço todos para obrigar estes nossos políticos a deixarem de ser indecentes e corruptos, é que a Itália pode funcionar com base na estrutura técnica do Estado. Porque até diretor-geral as pessoas são nomeadas por competência técnica, há progressão da carreira técnica E nós, infelizmente, isto já começou há mais de 20 anos, os diretores-gerais têm nomeados politicamente e agora já chega aos chefes de serviço e qualquer dia aos chefes de secção. E isto é totalmente desmotivante para quem tem competência, ambição de progredir e motivação. Depois já sabe que se não tiver um cartão cor-de-rosa ou cor-de-laranja não sobe. E as pessoas vão para as suas repartições e marimbam-se. Não querem saber. Sabem que nunca vão chegar a chefes porque não querem ter um cartão. Então, que se lixe.
Que, aliás, é uma das propostas que também o Nós Cidadãos tem de mudança em Portugal. É este despolitizar, digamos assim, aquilo que deve ser o funcionamento do Estado, não é?
Sim, sim.
Das estruturas do Estado, da administração pública.
E emagrecer o Estado, que o Estado está muito gordo. Posso lhe dizer, o Hospital São José, há 40 anos, se não me engano, tinha 5 administradores. Atualmente, a última vez que eu fui ver tinha 56, agora não faço ideia, mas calhar já tem mais. Para quê? E depois faltam médicos na urgência. E depois os administradores, se calhar, são um ou dois é que são médicos. A maior parte são Jotinhas ou EJotinhas, não sei.
Ou seja, também, e é isso que eu queria falar, e ainda temos muito para falar do vosso programa, das vossas propostas, mas o Nós Cidadãos toca em pontos de fundo, de reformas de fundo em Portugal a serem feitas. Esta, por exemplo, é uma delas. Os partidos do arco da governação a quererem ceder esse poder de poder nomear tantos cargos, os tais os jobs.
Olha, eu sou um otimista e um homem com esperança, e ainda não lhe disse, mas a principal razão porque eu aceitei este repto de vir para a presidência de Nós Cidadãos foi porque tenho 4 filhos e espero deixar-lhes um mundo melhor do que aquele que eu encontrei, que não era nada mau. E por ser otimista, temos assistido a tantos casos e casinhos que qualquer dia eles começam a ter medo de ir parar ao cilindró, para falar uma linguagem mais coloquial, e começam-se a encolher antes de fazer porcaria. E aí, talvez, os mais aptos, mais capazes e mais sérios, pode ser que consigam chegar à frente dos partidos grandes, ou supostamente grandes. É uma esperança que eu tenho e que tem que acontecer. Tem que acontecer porque, vamos lá ver, o povo não é burro. Eu sempre tive essa convicção e mantenho-a. E dizia-me um senhor que foi meu professor e que infelizmente já partiu com 100 anos, que eu estimo muito também, meu contemporâneo, que é o professor Ian Moreira. E eu, Rocha Afonso, em Portugal nunca tivemos uma transição política pacífica. Nós aguentamos é mais que os outros.
Até
mas ao longo dos nossos 900 anos de história nunca houve uma transição política pacífica, como houve em Espanha, por exemplo, quando morreu o Franco. Nós foi sempre o regicídio, o golpe de Estado, o matar o rei, o guerra civil, portanto. E dizia-me um cabo GNR, que é meu compadre lá de cima da minha terra, dizia, comandante, isto, 50 e 50 anos vira, está quase. Eu gostaria que assim não fosse. E por isso o nosso lema, que está nos nossos cartazes, nos nossos panfletos, no site, em todo lado, é uma revolução da cidadania. Aliás, temos um grupo do WhatsApp com cerca de 200 pessoas, em provavelmente só 10% é que são filiados, mas que são simpatizantes e amigos desta corrente da cidadania, e o nome do grupo é mesmo a Revolução da Cidadania, porque é isso que faz falta. Uma revolução não de cravos, mas de cidadãos. Cidadãos independentes, livres, sem medo.
E sente que essa mudança pacífica, ou seja, essa mudança a bem deste regime vai acontecer, então?
Poderá não ser já no imediato, mas só tem que acontecer. Porque senão o país acaba. Vamos lá ver. Infelizmente, o golpe de Estado de 28 de maio de 1926 aconteceu pela falência política, social e económica da Primeira República. Andava tudo à bolha no Parlamento. Alguns andavam mesmo ao sopapo. Mataram um Presidente da República, que foi o Sidónio Paes, e depois há alguns movimentos subversivos que no século XXI não fazem qualquer sentido numa sociedade plural e organizada, que continuam a querer mandar nisto, e o povo não pode deixar. Agora, o povo infelizmente, cada vez é mais velho. E aí também, faz parte também do nosso programa, os incentivos à natalidade, à família, ter uma sociedade normal, viável. Como nós vimos há 15 dias nas notícias, 30% da população tem mais de 65 anos. Não pode ser. Não podemos ficar à espera que sejam os imigrantes que vão resolver os problemas de Portugal, porque não, nunca assim foi nem será. Eu tenho imenso respeito pela imigração. Aliás, Portugal foi o país que mais se miscigenou ao longo do último milénio. E acredito que vai acontecer.
Mas, em todo o caso, como referiu há bocadinho, em relação à questão da estabilidade e deste regime, digamos assim, havendo, por exemplo, a necessidade de ir de novo para eleições, estamos a falar de um período conturbado que pode abanar aqui algumas estruturas no país, nomeadamente sociais.
E é bem que abana. Nós, neste momento, já temos polícias na rua, os agricultores, não sei se hoje já está nas notícias, mas estavam a caminho. Eu faço parte de alguns grupos, andam há uma semana a preparar-se.
Em outros países já estão a bloquear capitais.
Já. E isto tem a ver com uma coisa que ninguém sabe, do dinheirão que a União Europeia tem no seu orçamento. Já na altura, quando eu andava por Bruxelas nas minhas guerras do ambiente, cerca de metade era para financiar a política agrícola comum. E neste momento, a política agrícola comum está dependente de uma série de normativos, alguns muito difíceis de implementar, que têm a ver com esta parte do ambiente e das regras de consumo. Recorda-se perfeitamente,
carbono.
Quando nós deixámos de ver fruta mais pequenina nos escaparates, as padarias foram todas obrigadas a deitar para o lixo as maceiras de madeira. Isto são regras estúpidas, impostas de uma forma sobranceira por Bruxelas. Mas em França eles não cumpriam, porque eu ia visitar padarias em França e eles continuavam a amassar o pão em cima da madeira, fica o pão muito mais saboroso. Portanto, há aqui regras do regime comunitário. E estava a dizer ainda ontem o novel primeiro-ministro de França. A França tem um poder tal que pode alterar as regras da União Europeia. Agora, se isto é uma união, então como é que há um tipo a falar mais alto que os outros e a falar grosso?
Mas são regras muito favoráveis à industrialização de todas as atividades, no fundo, não é?
Porque são favoráveis a quem paga mais, são os franceses e os alemães. Por isso é que os ingleses foram embora. Não tiveram para aturar isto. Agora, não deviam ter ido, pois não. Mas o que eles nunca concordaram foi com a união política.
Que é o que estamos a assistir, não é? Uma intromissão...
Alguém lhe perguntou se queria fazer parte de uma união política da Europa? Ninguém lhe perguntou, a mim também não. Essas coisas perguntam-se.
E é um facto, estamos todos a viver, não é? E implementar políticas...
E a perder soberania. Nós chegámos a fazer uma campanha muito forte, também ligada com outros países. Neste caso, em Portugal, foi patrocinada e acarinhada pela Sociedade de Geografia de Lisboa. Foi uma campanha contra o artigo 13 da Constituição Europeia. E chegou uma altura que nunca mais falou em Constituição Europeia. Morreu o assunto. E esse artigo 13, o que é que ia fazer? Ia tornar como área de gestão da responsabilidade de Bruxelas a coluna d'água e o fundo das áreas marítimas portuguesas. E eu fiz muitos anos de fiscalização da pesca. E posso dizer, quando nós entramos para a União Europeia, os primeiros 15 dias, como havia ainda incerteza, ainda não tinham sido completamente negociadas as derrogações dos outros países poderem aceder às nossas águas, os espanhóis e os franceses começaram a pescar à fartazana nas nossas águas. E nós tivemos que os começar a aprender. E mesmo assim não foi muito mal, porque eles também foram para a Irlanda, que entrou ao mesmo tempo que nós, e os irlandeses mandaram logo um espanhol ao fundo. Afundaram um pesqueiro.
Uhum.
E mesmo assim voltaram lá a segunda vez, mandaram um segundo, nunca mais lá puseram os pés.
Mas agora até já se fala de um exército europeu.
Esqueça lá isso. Nós temos que fazer com que as populações sintam vontade de ser europeias. E para isso os espanhóis não podem ter medo dos portugueses, os portugueses não podem ter medo dos espanhóis, nós não podemos ter medo dos franceses, temos que ter costumes. A única coisa que nós temos em comum é esta herança judaico-cristã, que é uma cultura bastante antiga, e daí todas as reações que têm havido em relação à entrada da Turquia na União Europeia, porque não é um país de cultura judaico-cristã, apesar da sua vertente europeia, nomeadamente Istambul, que tem, portanto, a Igreja Ortodoxa, é a sede da Igreja Ortodoxa. Mas isto são questões geoestratégicas e geopolíticas e, infelizmente, mesmo a nível internacional, as nossas perspectivas não são nada boas. Temos um Putin, temos o Kim não sei das quantas lá da Coreia do Norte, temos mais outro maluco da China.
E os Estados Unidos?
Os Estados Unidos, ouça, esta candidata do Partido Republicano tem toda a razão. Então os dois tipos que estão a concorrer à Casa Branca são velhinhos. Um com 81 anos, quando saiu de lá tem 87. E outro com 77 ou 76.
E muitos congressistas no
Senado.
Está tudo.
A Pelosi, quando entrou para a frente do Congresso, já tinha 82. Vão para casa tomar conta dos netos, dá banho ao cão. Eu próprio, para político com 60 anos, já devia estar fora disto há muito tempo. Nós temos que dar oportunidade aos jovens. Olhe, é politicamente incorreto isto que eu vou dizer. Quando foi feito o tal golpe de Estado para meter o país na ordem, a 28 de maio de 26, foram buscar um professor de finanças muito competente a Coimbra, que se chamava António Oliveira Salazar, primeiro foi ministro das Finanças, depois é que foi presidente do Conselho de Ministros, que era novíssimo. E os ministros todos que ele escolheu tinham tudo menos de 30 anos. Poucas pessoas sabem que o engenheiro Eduardo Pacheco, quando faleceu, depois de uma hemorragia grave que teve num acidente de automóvel, tinha 34 anos e veja-se a obra toda que ele deixou já feita. Agora estes tipos são os mesmos que andavam há 48 anos, eles eram novos quando foi o 25 de Abril, mas agora estão todos muito velhos.
Aliás, nós no Página 1 entrevistámos recentemente um economista português, professor na Universidade de Manchester, Nuno Palma, que desmontou com dados, porque ele também estudou bastante, tudo aquilo que se diz de desinformação relativamente àquilo que era a economia portuguesa na época do Estado Novo, obviamente com tudo de negativo que também houve e que há numa ditadura. Em todo o caso, em termos económicos, ele desmonta e fala que, de facto, o grande problema tem sido as últimas décadas, não é? Portanto, que Portugal tem perdido muito essa oportunidade.
Eu comecei por lhe dizer, eu não sou um saudosista, nem do Estado Novo, nem do regime democrático pós 25 de Abril, houve coisas muito boas tanto num como no outro. Agora, o que nós temos sempre que perceber, sentir de uma forma isenta, objetiva, prática, é o que é que nós podemos fazer, cada um nas suas funções, no seu dia-a-dia, para ajudar o próximo, para ajudar o país a andar para a frente, para acabar com este rame-rame de corrupção, de compadrio, porque este dinheiro todo que tem vindo da Europa não se traduz no bem-estar das populações. Ainda ontem estavam os polícias a dizer que têm muito menos poder de compra do que tinham quando entraram para a polícia. E nos militares é igual, porque não têm poder reivindicativo.
Mas este desinvestimento nas forças policiais, o desinvestimento nos militares, o desinvestimento na educação, na saúde, porque se gasta muito, mas investe-se pouco, também há aí algumas diferenças. Não vê
o
que
problema
esse,
da
que
saúde esse... não é um problema de investimento, desculpe que lhe diga. O problema da saúde é pura e simplesmente um problema de gestão.
De organização?
Gestão, pura e dura. Ideologicamente, por questões de regime, por imposição lá está da tal extrema-esquerda, acabou-se com as parcerias público-privadas na saúde. Todos os hospitais que estavam a ser geridos, sendo hospitais do Estado, do Serviço Nacional de Saúde, mas que estavam a ser geridos por parcerias público-privadas, estavam a ser geridos com critérios de gestão. É isso que significa gerir, é aplicar a gestão. Não podem ser geridos com critérios políticos, com critérios de compadrio, de amiguismo. É a mesma coisa que lavar a cara com as mãos abertas, não é?
Entendo que é um retrocesso o que aconteceu.
É, e esta reforma que estão a fazer agora ainda pior. Esta coisa de juntarem os centros de saúde com os hospitais, não dá. Quem é que consegue gerir um orçamento de um grupo desses que pode ser 1.000 milhões de euros?
Mas não entendo que este tipo de medidas, e mesmo aquilo que estava a referir do desinvestimento, ou a não aposta nas forças policiais, nos militares, tudo isto também não favorece, de facto, a falta de transparência, a falta de escrutínio e um reforço do poder por parte de alguns grupos que têm liderado o país?
Claro. Mas isso é que o povo tem que perceber e tirá-los lá. Porque esta gente faz-me lembrar alguns chefes que nós tínhamos. Em geral eu tive chefes bons, mas de vez em quando apanhávamos um assim mais fraquito. E esses mais fraquitos, o que é que eles faziam? Nada, não decidiam. Porque ao não decidir, não correm o risco de decidir mal.
Então fica tudo a mesma.
Exatamente. Chama-se isso despacho gaveta. E o que nós assistimos é isso. Ninguém decide, ninguém faz. Andam agora a querer aprovar estas obras milionárias. Porquê? Porque têm lá os grupelhos económicos das rendinhas. Aliás, basta ver o programa de ontem à noite do José Gomes Ferreira, em que ele focou isso. Estava lá o meu amigo Paulo Moraes, estava também outro amigo meu, Fernando Pereira, e o outro senhor é que eu não conhecia. Porque, a cidadania tem que se impor a esta corja de gente que não presta. E tem que ser o povo português a escolher os mais competentes e os mais aptos e os mais sérios. E nós temos gente muito boa, sabe? Muito boa. Só que não estão para se ligar aos partidos políticos. Eu no Nós Cidadãos sinto isso. Eu tenho imensos amigos inteligentes e competentes e muito bons profissionais, mas que não querem ter uma conotação política ou partidária. E é este tipo de coisas que está a destruir a democracia e que está a ser cavalgado por aquilo que eles chamam a extrema-direita, que é apenas e só um movimento de contestação. E digo-lhe mais, em termos ideológicos puros, para mim é muito mais perigoso um partido como a Iniciativa Liberal do que um partido como o Chega. O Chega, eu considero que aquilo é um partido... Olha, eu vou ser agora um bocadinho sobranceiro. Para mim o Chega é o partido dos taxistas e das cabeleireiras. Porque a gente, quando anda num táxi ou vai ao cabeleireiro, são todos muito bons a dizer o que é que está mal. Mas quando se pergunta, o que é que você fazia se fosse para lá? Ah, e tal! Mas não apresentam soluções, portanto. E depois, aquilo é um saco de gatos. Se alguma vez esta gente tiver que governar, o Chega implode. Vai cada um para o seu lado. Agora, tem uma coisa muito boa, que tem um líder, que eu tenho imensa pena que ele estivesse apaixonado, porque ele teria dado um padre de excelência. Aquele senhor nasceu para falar em público. É de longe o melhor parlamentar que nós temos no Parlamento Português. Tem jeito para aquilo, sai-lhe. Eu não tenho. Eu falo, fui treinado, mas não tenho aquela vontade que tem o André Ventura para falar em público. E parece que as coisas lhe saem sempre bem. Há outra pessoa que eu admiro imenso, que o pai dele também era oficial de Marinha, que é escrever. Ele pode estar a escrever sobre o maior absurdo, mas aquilo faz sempre sentido, que é o Miguel Esteves Cardoso. Adoro ler os textos dele, e ele às vezes, de propósito, defende absurdos, mas que aquilo entrelaça lá as coisas de uma maneira que faz todo sentido. Agora, dizia eu, o Iniciativa Liberal, ideologicamente, é muitíssimo mais perigoso. Porque tem aquilo que nós consideramos, em termos de cidadania, que é o pior da direita, que é o liberalismo total na economia. Não pode ser. Há setores essenciais que têm que ter intervenção do Estado e controlo por autoridades independentes. E tem o pior da esquerda, que é o liberalismo total nos costumes. Uma sociedade não pode ser totalmente liberalizada em termos de costumes, porque há as tradições, há as famílias, há os sentimentos das pessoas que não podem ser adulterados por estas agendas woke, como se fala agora, e que todos nós, como pais de família ou mães de família, sentimos, e pá, isto não é normal. Não é normal. Temos que respeitar quem é diferente, sim senhor, mas não é tornar a diferença no normal, porque não é. É diferente, mas não é normal. E, portanto, para mim, a Iniciativa Liberal é muito mais perigoso do que o Chega. Agora, também não acredito com este líder que eles vão muito longe. Não tem nada a ver com o Coutinho de Figueiredo. Outra estaleca, outra postura.
E em todo o caso, vende-se muito este medo relativamente à extrema-direita e na Europa. Fala-se muito nisso na própria Comissão Europeia. No entanto, não deixa de ser curioso que é com esta Comissão Europeia e com estes governos atuais, nomeadamente em Portugal, um governo socialista, que temos assistido a um enorme recuo na democracia. Não há aqui algo que pode estar conectado. Ou seja, a população também sente que há uma maior tendência para uma ditadura, para medidas mais totalitárias, e reage. Não será assim?
Não precisa de ir mais longe, olha para o que está a acontecer em Espanha. E esta gente agarra-se ao poder e vem com as agendas todas ao mesmo tempo e normalizam terrorismo de Estado, normalizam... Imagino que era eu agora criar um movimento mirandeses, porque até temos uma língua e uma cultura diferente e queremos ser independentes. Vamos fazer a República de Miranda do Douro. Se calhar era maior que Andorra. Não é? E depois ter os socialistas a perdoar-me porque eu fiz um referendo e todos os mirandeses quiseram ser independentes. E em vez de eu ir parar à cadeia, sou perdoado. A principal razão porque Espanha continua a ser um reino, para além de ter havido uma guerra civil entre republicanos e monárquicos, que ganharam os monárquicos, é porque se a Espanha fosse uma república eram 5 países, não era só um. São 5 nações completamente distintas umas das outras. A Espanha nunca reconheceu a independência do Kosovo. Porquê? Não lhes dá jeito. Não é? Mas por outro lado, querem voltar a tomar conta de Gibraltar. Enfim.
Já são...
Voltando ao nosso burgo.
Exatamente. E há temas que já falou um bocadinho da questão do Serviço Nacional de Saúde, e tem sido uma questão, tem sido de facto esta, todos os anos repete, no pico das doenças de foro respiratório, há sempre uma crise. Como é que vê, já deu aqui algumas pistas, como é que vocês veem que pode haver aqui soluções? E falo neste tema porque é de facto um dos temas que os portugueses sentem, é sempre alguma dificuldade no acesso, porque depois quem também tem mais meios financeiros mantém sempre a saúde nos hospitais privados, nas clínicas, nos médicos do setor privado, mas quem não tem fica com o que resta, não é?
Eu aí penso um bocado diferente daquilo que acabou de dizer. Não está escrito em lado nenhum que os médicos do privado são melhores que os do público. Para mim, os melhores profissionais e com mais saber acumulado por muita experiência estão no público, não estão no privado.
Não, eu não dizia que são melhores ou piores. O meu, se calhar não coloquei bem a questão, o que eu estava a tentar dizer
em tempo,
é que
das pessoas serem socorridas em tempo.
Nem sequer há acesso a esses médicos. Chegam a uma urgência, chegam a
O que tem que haver aqui
situação.
É equilíbrio, bom senso e não haver demagogia.
E a tal boa gestão, que já falou há bocadinho.
Não é só boa gestão, há mais coisas. É não deitar fora aquilo que até funciona bem só porque não está de acordo com o nosso programa do socialismo. Vamos lá ver. Sendo eu raiano e da província de um distrito muito envelhecido, mas por todo o interior de Portugal, quem estava na proximidade das populações eram as IPSS, eram os hospitais das misericórdias. Porquê é que deixou de haver postos médicos nos bombeiros? Qualquer associação de bombeiros tinha um posto médico onde as pessoas iam tomar uma injeção ou ver atenção. Agora, nas farmácias começam a fazer isso. Mas havia muitos centros de enfermagem. Foi tudo... E regras para aqui, regras para ali, não pode e não dá e não sei o quê. Maternidades a fecharem nas capitais de distrito, não pode ser. A mesma história com a educação, as escolas. Cada aldeia deste país tinha uma escola. E agora? Eu vejo lá no Conselho de Miranda do Douro, há um autocarro da Câmara que vai buscar os meninos para a escola e eles desde que saem de casa até que chegam às aulas, às vezes são 2 horas. Coitadinhos. Vêm de muito longe. Quando antes iam a pé, com as botinhas lá de bezerro, a pisar nas poças de lama, todos contentes, iam para a escola. E agora nem meninos há, que é outra das coisas. Então, se os nossos reis há 500 e há 700 anos fizeram as leis das sesmarias, as leis para retirar poder económico à Igreja, por exemplo, porque ficavam com muitas terras e... Tem que haver reformas de fundo para o país ser viável e ser uma coisa harmoniosa.
E para fixar população em, claro, em zonas do interior.
Claro. Porquê é que deixou de haver as casas de função do sistema judicial, do sistema de saúde? Os médicos, quando iam para as capitais de distrito ou para as cidades mais importantes, tinham uma casa atribuída pelo Estado. Os juízes, a mesma coisa. Os delegados do Ministério Público, a mesma coisa. As pessoas não têm que ter vergonha de ir viver para a casa que o Estado lhes dá. É a casa de função. Está preparada para isso. E quem diz isso, diz, entre outras coisas, incentivos financeiros, pois claro, tem que haver.
E habitação, porque hoje a habitação, sim, mesmo em algumas zonas do interior, já é mais cara do...
Olha, que... a habitação é um tema, e eu julgo que a nossa hora deve estar quase a acabar.
Ainda temos 15 minutos.
Pronto. A habitação é um dos temas que mais tem revoltado, principalmente a classe jovem e a população ativa que trabalha e não consegue comprar uma casa nem pagar uma renda.
Verdade.
E nós concordamos inteiramente com a Federação Portuguesa de Cooperativas de Habitação, que foi um regime que se esqueceu deliberadamente.
Das cooperativas?
Claro. Em que a construção através de cooperativas curto-circuita completamente o sistema das mais-valias de quem quer ganhar muito dinheiro com este assunto. E, portanto, o Estado tem que incentivar, por um lado, a bonificação dos juros aos jovens. O primeiro apartamento que eu comprei foi com juro, como é que é?
Juro bonificado.
Juro bonificado.
Havia jovem.
Jovem bonificado, isso. Sim. E comprei o meu primeiro apartamento com 22 anos. E na altura os juros estavam muito acima do que estão hoje. Aliás, nós colocámos nos nossos cartazes de rua, que são pouquinhos, mas já há mais de 2 anos que nós estamos a pedir o juro bonificado. E só agora é que começam alguns partidos, o que foi o PAN que falou nisso, em juro bonificado. Porquê? Porque juro bonificado não dá lucro aos bancos. Nós andámos aqui a salvar os bancos da bancarrota. Sabe quantos é que eu tinha salvo se fosse Primeiro-Ministro na altura? Nenhum. Tinha feito como fez o Primeiro-Ministro e o apoiado pelo Presidente da Islândia. Se a Elizabeth tiver uma mercearia ou a sua mãe tiver uma loja de rua, de retrosaria, uma coisa qualquer, e não for uma boa gestora e aquilo for à falência, então as pessoas todas da rua têm que estar a contribuir para que a loja lá fique, só porque a menina não sabe gerir. Se foi mal gerido, paciência, temos pena, vai à falência como qualquer outra estrutura comercial, ou industrial, ou de serviços. Uma empresa que não é bem gerida, entra em insolvência. E fecha.
Entendo que o setor financeiro tem sido demasiado protegido pelo poder político.
O poder político está lá dentro. É o tal corrupio que eu falo. Entre as grandes sociedades de advogados, as grandes empresas oligárquicas, os bancos, os governos e o Parlamento.
Uma rede.
Sim, é tudo a mesma gente. São os mesmos. Andam a saltar de um lado para o outro.
Mas os grupos de mídia também estão agora a precisar de salvação e têm também prejuízos e também, em alguns casos, há questões se são ou não mal geridos. Têm dívidas, grandes grupos, por exemplo, o Dona da Visão deve ao Estado mais de 11 milhões de euros, que é algo que também não se percebe como é que podem ter dívidas tão grandes ao Estado. A Global Mídia também, felizmente.
Eu aí sou também muito pragmático e tenho a mesma teoria tal e qual que tenho para os bancos. Há grupos de mídia que já estão adaptados ao século XXI e às novas tecnologias e às novas tendências. Vocês são um deles, a Rádio Observador, o grupo, não sei como é que se chama, não sei se é Cofino do Correio da Manhã, pronto. Não quiseram os subsídios do Costa, lembra-se? Nem o Observador, nem o Correio da Manhã. Porquê? Aliás, o Sócrates quis à viva força dominar financeiramente o Correio da Manhã e não conseguiu. Porque mantém a independência. Agora, temos 10 jornais diferentes. Todos juntos vendem menos que o Correio da Manhã. E depois andam aqui só porque têm 400 jornalistas que vêm do tempo dos botequins do Bairro Alto. em que eram todos filiados no PCP e passavam o dia e a tarde nos copos e depois a seguir foram dar aulas para a escola de jornalismo. Mas que jornalismo é este? É jornalixo. Jamais ninguém me vai convidar para dar entrevistas, mas paciência, já estou habituado.
Portanto, não concorda que haja, nada. Como alguém diz, não, que haja apoios do Estado, dinheiro.
Olha,
dos contribuintes?
Olha, tem pena é do Faf, coitado. Eu, por acaso, conheço-o pessoalmente. Se calhar ele entrou um bocado a matar demais e caiu-lhe o Carmo e a Trindade em cima.
Aliás, saiu agora?
Foi ontem, demitiu-se, uhum. Não tinha condições. E agora, se calhar, como ele já não vai estar lá, aquilo já se vai resolver tudo. Enfim.
Pois, mas em relação aos mídia, sente que os mídia têm sido, é também crítico da atuação dos mídia na cobertura que fazem, por exemplo, das
eleições?
Olha,
sou muito mais crítico, por exemplo, de não haver controle nas redes sociais dominadas pelas multinacionais.
As grandes tecnológicas.
Sim, as grandes tecnológicas, a Meta e esta do Elon Musk, não sei como é.
O Twitter.
Agora não se chama Twitter, é X.
X, pronto. Exatamente.
Que,
e
aí,
o Google,
aí
que
sim,
é
sim, a Google. Aí sim tem que haver controlo e regras, e felizmente na Europa já estamos menos mal do que os americanos, mas inclusivamente deviam ser, essas sim deviam ser taxadas brutalmente. Nós somos invadidos por publicidade deles, somos escutados. A minha filha, Maria do Mar, contou-me que no outro dia estava na praia com as amigas e estavam a conversar sobre uma determinada marca de roupa. Começaram todas a receber notificações no telefone de publicidade dessa marca de roupa. E não teclaram nada. Portanto, isto é completamente pidesco. E tem que ser proibido.
E são grandes tecnológicas que já têm também financiamentos e um pé nos mídia.
Sim, sim, sim.
Portanto,
nós sabemos disso.
Há um controlo grande também de informação, sim, por parte dessas empresas.
Não, e isto é transformar as populações em carneiros. São aqueles filmes de ficção científica que nós vimos, pois.
Em consumidores. Bem, já nos aproximamos do fim, mas ainda temos aqui 9 minutos, 8 mais ou menos, e ainda nos falta aqui falar de algumas áreas. Falou há bocadinho da questão das forças de segurança, também na questão dos militares, que é algo que também tem proximidade, naturalmente. Como é que está a ver estes protestos? Que estratégia é que deveria haver também para estas áreas? Porque estamos a falar de setores que são fundamentais para o país e que estamos a ver com preocupação, que de facto não têm condições muitas vezes para operar, não é?
Eu há bocadinho ia falar disso, depois desviei para outro lado. O problema das forças de segurança e dos militares é que não têm poder reivindicativo. E estes nossos políticos das últimas décadas seguem aquela norma foleira que é: quem não chora não mama.
Tem que ir para as ruas, tem que fazer...
Os militares, vamos lá ver.
Mas isso é um bocadinho contra aquilo que é a...
Não, não podem. Os militares não podem.
Militar, não é
proibido. Aliás, um militar, eu ajudei a fundar o Nosso Cidadãos já depois de ter saído do serviço ativo, e nós temos um juramento de bandeira que nos impõe manter em todas as circunstâncias um rigoroso apartidarismo político. Este articulado faz parte do juramento de bandeira, e eu mantenho fiel a esse juramento, e por isso estou no Nosso Cidadãos e não noutro partido qualquer. Agora, os militares não têm poder reivindicativo. O poder reivindicativo dos militares é fazer um golpe de Estado. Só que também não queremos ir por aí, nem se pode ir por aí. Portanto, tem que haver sensibilidade e bom senso, e o Sr. Presidente da República tem demonstrado algum. Agora, nomeadamente, comparando com o resto da Europa, o problema não é só de Portugal. Houve um desinvestimento atroz em defesa, porque pensávamos que estávamos no mundo da paz. Então, e agora vem o Putin por aí abaixo, o que é que a gente faz? Eles lá nas televisões russas já estão a dizer que só param em Lisboa. Não sei se viu essa.
Não vi.
Num debate numa televisão russa, lá dos mais radicais, estavam a dizer, não, a gente só para em Lisboa quando chegar ao mar. E isto são questões que não são de agora. Eu, por acaso, dei uma entrevista uma semana antes de começar a guerra da Ucrânia, aquele rapaz do Isto é o Povo a Falar.
Uhum, sim.
E disse uma coisa que vou repetir. Esta guerra começou porque as pessoas não leem a história. Há 170 anos houve uma guerra na mesma zona, ficou conhecida como Guerra da Crimeia, em que a Rússia perdeu. Na altura, a Crimeia não era ucraniana, era do Império Otomano. E houve uma coligação internacional da Turquia, com a Inglaterra, com a Alemanha, com a França, para malhar nos russos, porque os russos, o problema deles é sempre o acesso ao mar, nomeadamente naquela região, o Mar Negro. E a Marinha Russa ficou, desde essa altura, proibida de ter navios militares no Mar Negro. E ainda hoje isso mantém, e ainda hoje o Estreito do Bósforo é controlado pela Turquia, e quando há conflitos na região, só a Turquia, que são os descendentes do Império Otomano, é que autoriza ou não a passar navios militares. Por isso é que quando os ucranianos afundaram o Kursk, aquele navio almirante não foi rendido por mais nenhum, porque não pôde passar para dentro do Mar Negro. Podia andar lá pelo Mediterrâneo, onde eles quisessem, mas para o Mar Negro não passa mais nada. E, portanto, eu julgo que o desfecho terá que ser, obviamente, uma derrota da Rússia. Mas vai-nos custar muito caro. Porque andámos décadas a desinvestir. Ninguém sabe que as batotas que se têm feito, e não foi só o PS, foram o PS e o PSD, nós em termos de compromissos com a NATO, temos que ter 2% do nosso PIB investidos em defesa. Faz parte do acordo da Aliança Atlântica. E isso foi uma das coisas que o Trump exigiu a todos os membros da NATO, ameaçando que os Estados Unidos podiam sair da NATO. Em Portugal, o que se anda a fazer há 40 anos é integrar nesses 2% todo o orçamento da GNR. Consideram que a GNR são militares. E, de facto, eles são militares. Mas não têm missões de defesa. Têm missões de segurança pública.
Não, exatamente, sim.
E, mesmo assim, com o orçamento todo da GNR, não chega aos 2%. Chega a 1,2%. Porque de defesa pura é 0,6%. Não pode ser. Depois, há aqui uma questão que estávamos a falar da estrutura do Estado. Nós temos tido ministros de defesa que vão para lá pura e simplesmente com as agendas que trazem. Esta atual ministra, a agenda dela é woke. Ela fez um doutoramento em igualdade de género, não sei do que, não sei o que mais. Numa estrutura castrense, que tradicionalmente tem regras muito claras, não se pode ter uma ministra que vai pôr uma bandeira arco-íris na janela do gabinete, na Avenida Ilha da Madeira, porque isto cria sururu.
E perde-se o foco daquilo que pode ser o...
E não só. A liderança tem que ser exercida com o exemplo, com a competência. Nossa, apesar de...
E a inclusão pode ser feita, de outra forma, não tem de ser de uma forma tão...
É o que eu disse há bocadinho, não pode ser imposta. Uhum. Porque senão cria revolta. Agora, como é que os militares podem... Infelizmente tivemos um almirante, foi o almirante Andrade e Silva, quando, não sei se foi na altura do Cabo Nogueira, que cortou o orçamento da Marinha, e o almirante disse, então os navios não saem para o mar porque não há dinheiro para combustível. E isto, tendo anteriormente falado com todos os chefes da Marinha, para estar calçado. O governo tirou de lá, pôs lá o outro. Passado 2 meses estava resolvida a crise. E no Exército é a mesma coisa e na Força Aérea é a mesma coisa, porque, infelizmente, as próprias promoções a altos cargos de chefia normalmente estão ligadas também a correntes políticas vigentes. E nas Forças de Segurança a mesma coisa. Aliás, saiu de lá o Magina como diretor nacional da PSP e aquilo estava pacificado e a seguir foi o descalabro. Provavelmente esta malta não se revê no atual diretor nacional. Não sei, estou a falar de cor.
Portanto, falta aqui também um bocadinho de ânimo nesse lado e...
Tem que haver sentido de Estado e responsabilidade e bom senso. E não haver aquela ânsia do sou o que quer para o cimando e não precisamos de tropa e não precisamos de polícia. Precisamos é de arco-íris e de passadeiras arco-íris e do meu filho ser presidente da Junta e a seguir vai ser presidente da Câmara e depois o meu neto vai para embaixador não sei de onde. É pá, menos.
Para além
sejam decentes.
Daquelas histórias dos submarinos, que é sempre o que os portugueses também se lembram, não é? Da história da
conta. Mas essa história está mal contada. O submarino é a arma dos pobres. Percebe? O facto de nós termos submarinos é muito mais dissuasor do que se tivéssemos 10 fragatas ou um porta-aviões. Eu sou submarinista também. E estava num submarino que, quando estávamos a entrar no Estreito de Gibraltar, tinha um comandante maluco que encostou o submarino ao fundo, para não ser detectado, e nem os helicópteros, nem os aviões com os sonares de profundidade variável, nem as corvetas, nem as fragatas, nem as destroyers, passou a escolta toda, e quando o porta-aviões estava a passar por cima de nós, largámos dois fachos verdes, que é como se o porta-aviões tivesse sido atingido com dois torpedos. E o desgraçado do comandante da 6ª Esquadra Americana, assim que chegou a Nápoles, foi demitido. Não tinha culpa nenhuma do comandante do submarino português ser maluco. Percebe? O submarino é uma arma terrível. Nós tivemos de ter 3 forças navais permanentes no bloqueio à Jugoslávia, só porque a Jugoslávia tinha 2 submarinos. Nós tínhamos que saber permanentemente onde é que estavam os submarinos deles. Foi uma força da NATO, uma força da União Europeia e uma força multinacional.
E entendo que Portugal pode dar um contributo, apesar da sua dimensão, para que haja maior segurança na Europa?
Portugal, a nível da Aliança Transatlântica, ou tem em português, NATO em inglês, sempre teve muito boas prestações, e a nível das forças internacionais, quer de imposição, quer de controle da paz, as forças portuguesas sempre foram muito boas, muito bem cotadas e muito reconhecidas a nível internacional. Mesmo nas forças europeias, ou por exemplo uma força naval que era a EUMAFOR, que também os nossos militares sempre foram muito bons, porque sempre conseguimos manter o treino e o desempenho. Mesmo até os nossos fuzileiros, paraquedistas, todos.
E temos o mar, que é algo que não falámos aqui, mas que também está muito presente no vosso programa.
Olha, devia ser obrigatória na escola uma cadeira sobre mar, porque as crianças são educadas desde pequeninas, mar é praia. E o resto não se vê. E o mar português, de facto, é infindável, mantém-se. Felizmente ainda se mantém. As nossas áreas de responsabilidade passam a sul de Cabo Verde. Nomeadamente
então,
as áreas de busca e salvamento.
Muito vasta.
Muito vasta mesmo. Uhum. E agora com a expansão da plataforma continental, ainda mais vasta vai ficar.
Portanto, era bom haver também, e é bom que haja políticas.
Olha, depois se calhar recomendo-lhe um capítulo que eu escrevi a convite do meu antecessor no Nós Cidadãos, que foi o professor Mino Castro Henriques, que pediu 40 perguntas sobre a pandemia, quando apareceu a pandemia, e o nome do livro chama-se Ressurgir, e eu escrevi o capítulo sobre economia azul. Já
bem,
vi que não temos
aqui,
tempo.
Fica aqui essa nota também e essa recomendação para os nossos ouvintes, para os nossos leitores. Agradeço mais uma vez ter aceitado este convite do Hora Política e do Página 1. Também convidamos depois os leitores, os ouvintes, ao escutarem esta entrevista e ao lerem a entrevista. Teremos os links para que possam ver com mais detalhe também as propostas do Nós Cidadãos, que é partido, mas que é sobretudo uma intervenção cívica, aqui nesta forma de intervenção política que tem que haver, não é? Neste caso, para transformar o país. Muito obrigada.
Obrigado, eu.
Até breve.